E agora vamos abordar um assunto também muito importante relacionado à saúde, a bem-estar e a busca de resultados, né? Que o ser humano está sempre garimpando, né? Pesquisando, adquirindo produtos. Falar do popular Mounjaro, que está já disponível, tem já um histórico aqui de Brasil. O medicamento indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 foi aprovado pela Anvisa em 2023 e já está disponível no Brasil. Ainda assim, a alta procura tem impulsionado a entrada de transporte regular também do produto no país. Vamos falar sobre esse produto, que virou uma febre para perda de peso. E quem conversa conosco é a farmacêutica Liana Montemor, ou Montemor. Oi, Liana, boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Liana fala conosco de São Paulo, é isso, né?
Isso, nesse momento eu estou em São Bernardo do Campo.
Perfeito. Liana, para começar, e até para as pessoas que não sabem ainda do que se trata, o que é o Mounjaro e para o que ele foi desenvolvido originalmente?
O Mounjaro é um princípio ativo, um medicamento utilizado originalmente para tratamento de diabetes, e ele está sendo muito utilizado como as famosas canetas emagrecedoras. Então, a população tem utilizado para perda de peso e para chegar aí nos quilos que desejam, né?
Uhum. É por isso que ele se popularizou tanto?
Exatamente, porque perde-se peso de uma forma mais rápida, sem tanto esforço, né? Então, as canetas ficaram muito famosas por trazer esse benefício para o paciente.
Uhum. Bom, o produto foi criado originalmente para combater o diabetes tipo 2. E de que forma que ele pode ser usado também para emagrecer? Como é que essa inversão de funções, objetivos, pode trazer esses outros resultados?
O medicamento, ele pode ter o lançamento dele proposital para um fim, e ele pode também trazer os benefícios para o paciente sendo utilizado desta outra maneira, né? Isso acontece de forma geral com os medicamentos. Tem medicamentos que foram descobertos para um determinado processo e, na verdade, muitas vezes ele acaba sendo utilizado, como a gente costuma dizer, extra-label, né? Então, para uma outra atividade, e a gente tem outros medicamentos que cumprem essa função. Então, ele se tornou um medicamento muito famoso hoje em dia, porque ele causa o emagrecimento. Ele tem que ser utilizado com todos os cuidados necessários, tem que ser utilizado com acompanhamento de um médico para trazer o tratamento de forma certa, né? Não deveria ser utilizado por qualquer pessoa da população, como está acontecendo hoje em dia, mas, de forma segura, ele pode ser utilizado para esse fim emagrecedor também.
E pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira emagrecer, qualquer idade, qualquer perfil?
Não é o objetivo. O objetivo é que tenha um acompanhamento médico, que antes seja visto se a pessoa efetivamente tem necessidade, se ele consegue controlar a dieta, por exemplo, né, através de exercícios físicos. Então, ele tem uma determinada recomendação. Isso tem que ser acompanhado por um médico para que a pessoa não tenha reações adversas e outros prejuízos que o medicamento pode trazer.
Uhum. Agora eu pergunto, quais são os principais riscos do uso sem orientação médica?
Ele pode afetar outras partes do corpo, né? Ele pode trazer aí outros problemas para o paciente, ele pode ser utilizado para o paciente que não está devidamente, como que eu posso dizer, o paciente que não está preparado para receber esse tipo de medicação. Então, a gente está vendo alguns sintomas, né, que ele pode trazer alguns outros riscos, como problemas no fígado, problemas gerais para o funcionamento do corpo da pessoa. Então, o ideal é que sempre tenha o acompanhamento de um médico.
Uhum. O que pode acontecer quando uma pessoa compra um medicamento contrabandeado ou de origem desconhecida?
Essa Esse é um problema que a gente vem enfrentando, porque um medicamento como o Mounjaro, ele tem que seguir uma temperatura específica, no caso do Mounjaro, de 2 a 8 graus. Então, durante o processo de transporte, de armazenagem desse produto, desde que ele sai do laboratório fabricante, ele tem que ser respeitado. Todos os medicamentos, de forma geral, eles têm que respeitar a sua faixa de temperatura preconizada ali no cartuchinho, né, na bula do medicamento ou na caixinha do medicamento. Quando isso não acontece, eu posso ter um problema com esse medicamento, então ele deixa de fazer o efeito desejado no paciente. O paciente vai lá, investe, né, nesse medicamento, nós sabemos que não é um medicamento barato, e ele acaba não fazendo o efeito dele. Ou eu posso ter uma reação adversa. Muitas vezes eu posso ter uma complicação para o paciente, então eu acabo colocando em risco tanto o paciente quanto o próprio medicamento. De forma geral, esses medicamentos estão sendo comercializados por empresas que não são regularizadas, né? Por empresas que não são regulamentadas. Esses dias eu vi um medicamento sendo transportado naquela almofada de pescoço, onde a temperatura não se manteve da forma ideal e coloca o paciente em risco, a saúde do paciente e o próprio medicamento em risco.
Por que que a conservação entre 2 e 8 graus é tão importante?
Quando o medicamento ele é desenvolvido, para a gente ter a estabilidade do medicamento, então para ele ser seguro, para a gente garantir que essa molécula, esse princípio ativo, né, esse medicamento esteja sendo acondicionado de acordo com a qualidade dele, os princípios dele, ele precisa seguir uma determinada faixa de temperatura. A gente pode fazer aqui um comparativo muito simples, né? Para a gente comer, por exemplo, um iogurte, ele precisa estar na temperatura correta para ele poder manter ali a textura, o sabor, todas essas condições. De uma forma parecida, para poder explicar para quem é leigo, isso acontece com o medicamento. Então, para que ele faça o efeito dele desejado, para que essa molécula mantenha as características físico-químicas, para que ele aja no paciente de acordo com aquilo que ele se propõe, eu preciso manter essa temperatura. E é importante mencionar aqui que essa temperatura não é só para o Mounjaro, né? Com certeza, quem está nos ouvindo tem em casa um remédio para dor de cabeça, um anti-inflamatório, que são medicamentos que normalmente possuem a temperatura entre 15 e 30 graus. Não é tão sensível quanto, por exemplo, o Mounjaro, que tem uma temperatura de 2 e 8 graus. Mas todo medicamento ele é sensível à temperatura. E a gente tem que respeitar isso para ter desse medicamento o efeito desejado e não colocar em risco a saúde do paciente.
No contrabando do produto também são usadas outras técnicas, por exemplo, disfarçar com canetas infantis coloridas também, não é?
A gente vê aí uma série de adulterações, né, que o produto pode sofrer. Então, aqui a gente pode estar falando de canetas que não são apropriadas, o próprio medicamento, que pode ser um medicamento falsificado. Então, você vai, ao invés de você estar injetando o princípio ativo, né, a droga do Mounjaro, você pode estar injetando, às vezes, soro fisiológico, que tem um valor muito mais baixo e que não vai fazer o efeito que você deseja, obviamente. Então, é por isso que é tão importante você comprar um medicamento em algum lugar onde você tenha certeza, né, daquela condição do medicamento, que é uma empresa séria, uma empresa idônea.
Existe também a comercialização pela internet, né? Quais são os sinais de alerta para desconfiar dessas promoções também na internet?
É sempre verificar o local onde você vai comprar efetivamente, porque normalmente, essas empresas que não possuem uma idoneidade, são empresas que não são regularizadas, elas são empresas, assim, como popularmente se diz, de fundo de quintal, que não vai manter as condições desse medicamento, ele não tem uma geladeira, não vai fazer o transporte da forma adequada. E uma coisa importante, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, é que esses medicamentos, quando você olha o medicamento, não dá para perceber que ele sofreu uma adulteração. Então, você pode olhar a caneta e achar que a caneta está em perfeito estado para poder ser utilizada. Muitas vezes, um comprimido também acontece isso. Você olha, né, ele passou da faixa de temperatura e a gente não consegue ver. Então, é ideal que a gente faça uma busca antes de adquirir o medicamento. Quem que está vendendo, procura para ver se é uma empresa que realmente é idônea, uma empresa que é cadastrada, né? Está com dúvida, liga lá no Conselho Regional de Farmácia para tirar dúvidas dessa empresa, para saber se é uma empresa que realmente pode vender esse medicamento, pode fazer o uso desse medicamento.
Esse tipo de medicamento pode causar dependência ou efeito rebote também?
Pode causar sim. O efeito rebote do Mounjaro e de outros medicamentos emagrecedores, ele vem quando você deixa de fazer o uso, e normalmente as pessoas que não mudaram a sua condição de dieta, não mudaram a cabeça com relação à alimentação, né, a forma como enxerga e consome o alimento, ela volta a comer e ela pode ter o efeito rebote. Então tem muita gente que toma a droga e depois acaba engordando, se não tudo que perdeu, uma grande parte daquilo que foi perdido com o uso do medicamento.
Quando alguém procura esse medicamento no balcão, né, o que, que o farmacêutico pode e deve orientar para o cliente? Aliás, as farmácias vendem também. Onde é que ele é encontrado?
Esse medicamento ele é encontrado nas farmácias de forma geral. Todo medicamento deve ser acompanhado de uma bula, de uma receita médica, ainda que esse medicamento não seja sob prescrição médica, né, que são as vias controladas, ele deve ter ali uma receita indicando como que ele deve ser administrado, qual que é a dosagem, existe um plano para se tomar esse medicamento, né? A pessoa começa a tomar numa determinada dosagem, depois ela vai aumentando essa dosagem de acordo com aquilo que o médico prescreveu, então é para fazer realmente um tratamento seguro. O farmacêutico, ele deve ser uma entidade capaz de trazer todas as informações ao paciente que dizem respeito ao medicamento. Então, logicamente, ele não consegue decorar todas as bulas, mas ele é capaz de ler uma bula, de interpretar a bula e ajudar o paciente a administrar o medicamento da melhor forma possível e, claro, tendo também o contato com o médico que vai sempre suportar o tratamento do paciente.
Perfeito. O motivo da nossa conversa é justamente orientar sobre contrabando, sobre fontes questionáveis, mas quando a pessoa compra num local que supostamente, entre aspas, é um local autorizado, mesmo assim, havendo alguma suspeita de medicamento falso ou irregular, cabe aqui uma denúncia, é isso?
Obviamente, muito bem colocado, Jair, cabe sim, cabe uma denúncia, o laboratório fabricante, ele deve ser o primeiro a ser comunicado, qualquer coisa que você vir diferente do medicamento, né, tem que ser comunicado ao laboratório fabricante. Existe um departamento dentro dos laboratórios fabricantes que se chama farmacovigilância. E esse departamento, ele recolhe essas denúncias, ele avalia o medicamento, muitas vezes ele pede para que o paciente mande esse medicamento para o laboratório fabricante, para que ele possa fazer uma verificação, poder avaliar o que aconteceu e depois dar uma resposta consistente para o paciente, ou, em muitas vezes, né, quando a gente tem um caso de recall, uma resposta para a população.
A busca por emagrecimento rápido pode acabar colocando a saúde em risco, né?
Exatamente. Sempre pode colocar a saúde em risco. Tudo aquilo que a gente utiliza, né, que são essas drogas novas, super modernas, a gente precisa estar com acompanhamento de um médico. Existem distúrbios gastrointestinais que podem acontecer, né? São muito comuns ter náusea, diarreia, dores abdominais, vômito, muitas vezes esses medicamentos dão constipação, flatulência, doença quando a pessoa tem refluxo, né? Então, se a pessoa já tem também alguma coisa, algum comprometimento com a parte gástrica, isso pode aumentar usando o Mounjaro. Muitas vezes a pessoa pode se sentir cansada, e aí, né, vem a pergunta, nossa, mas por que que eu estou me sentindo cansada? E muitas vezes não faz essa associação com a droga, né, que ele está administrando. Então, quando você não tem acompanhamento do médico, você não tem envolvimento de um farmacêutico, as pessoas vão tomando de forma indisciplinada o medicamento e isso pode comprometer a saúde dela.
Mesmo se tratando de um produto com fonte regular, confiável, quais são os principais efeitos colaterais, se é que eles existem?
Existem sim, né? São alguns desses que eu estou citando para você. Então, náusea, diarreia, dor abdominal, vômito,
E
constipação.
isso não se trata só de medicamento duvidoso, mas também dos medicamentos regulares e de acordo com o que preconiza a lei, né?
Perfeito, é isso mesmo. Porque quando a gente fala desses medicamentos regulares também, na bula, os pacientes podem encontrar os efeitos colaterais. Então, vão ter efeitos colaterais que vão ser mais raros, outros que vão ser mais comuns, mas isso pode acontecer, né? E muitas vezes um efeito colateral é que leva o medicamento a ser tomado para outra função. Como no caso do Monjaro, né? Um dos efeitos colaterais dele é a perda de peso. E aí ele acaba se popularizando para isso. O grande mal de você comprar num lugar que não é regularizado é, obviamente, a procedência, a qualidade e a segurança desse medicamento, como a gente já comentou aqui, mas também essa questão de como ele foi transportado e como ele foi armazenado. Porque aí eu deixo de falar de um medicamento que, beleza, ele não é um medicamento falsificado, ele foi realmente produzido por aquele laboratório farmacêutico, mas ele pode ter aí sofrido os danos da temperatura, causando a falta da eficácia e até mesmo outras reações adversas, né? Comprometendo a saúde e a segurança do paciente.
Assim como na maioria dos medicamentos, o segredo está na dose?
O segredo está na dose, também é um dos segredos, né? Um dos segredos é manter a temperatura correta, o outro segredo é a dose, é tomar de forma adequada, e junto com a dose, a gente tem que pensar na posologia. De quanto em quanto tempo eu tomo o medicamento? Eu aproveito aqui para dar um exemplo dos antibióticos. Tem muita gente que começa a tomar um antibiótico. E quando está no meio do processo, né, tomou ali 3, 4 dias, a pessoa já se sente melhor, ela acaba suspendendo o uso do antibiótico. Ah, já não estou mais com dor de garganta, aquela gripe já foi embora. Então ele para de tomar um antibiótico. O que não é correto, porque essa bactéria pode não ter efetivamente sido exterminada do organismo, né? Ela pode ainda estar ali. Ela volta mais forte e acaba causando uma outra infecção, uma infecção recorrente e ainda mais forte no paciente. Então, esse é um erro que eu vejo muito claramente na população com relação aos antibióticos, fazendo um contraponto aqui, mas a posologia também é super importante. Então, se tem que tomar por 7 dias, vamos tomar por 7 dias, mesmo que os sintomas já tenham desaparecido. Existe um porquê para isso, né? Quando a gente produz um medicamento, a gente estuda como que esse medicamento atua no corpo, qual é o tempo mínimo que ele deve ser administrado para poder dar algum efeito. E o contrário também é verdadeiro. Tem medicamentos que você começa a tomar e que para você ter o efeito mesmo do medicamento, ele demora alguns dias. O que pode acontecer com alguns psicotrópicos que são receitados, né, pelos psiquiatras, quando você está tomando um antidepressivo, um medicamento para ansiedade. Isso também acontece. Então, demora um tempo para o medicamento fazer efeito, e tem muita gente que desiste do tratamento na primeira semana, porque ah, esse medicamento não está fazendo efeito mesmo, eu vou parar de tomar, essa droga não é muito boa, mas a gente ainda não chegou no pico do efeito do medicamento. Então, a posologia também é um grande segredo.
Perfeito. Conversamos com Liana Montemor, farmacêutica, direto de São Paulo, alertando sobre os perigos do uso indiscriminado e sem prescrição médica do popular Mounjaro, produzido originalmente para combater o diabetes tipo 2, mas que tem, num dos seus efeitos, o emagrecimento. Por isso, é utilizado de forma emagrecedora, né? Mas, como já dissemos, os perigos do contrabando de fontes questionáveis, fontes irregulares, mal acondicionado, em temperaturas não adequadas, e aí que está o perigo também. Ô, Liana, muito obrigado, viu? Sempre é bom informar a população para que, de forma mais responsável e conveniente, possam utilizar o produto, se é que assim realmente o necessitem, né? Muito obrigado, viu?
Obrigada a você pela oportunidade, uma excelente tarde a todos.
Excelente tarde também, bom fevereiro e bom trabalho.
Obrigada, tchau, tchau.